dê segurança à nossa população que tanto precisa.
A diretora do Fundo Nacional do Ministério de Segurança Pública, Camila Pitarelli, representando o governo federal, participou do evento e enalteceu a atuação da segurança pública do estado do Acre e o esforço das ações integradas para garantir segurança para a população de todo o estado do Acre.
O estado do Acre tem sido um grande parceiro federativo e, dada a sua localização geopolítica estratégica, os investimentos dos recursos federais em segurança pública precisam se transformar em realidade.
O secretário de Segurança Pública, Américo Gaia, reforçou a importância da parceria do governo federal para fortalecer a segurança no estado do Acre e suas ações.
Transformação de algo que não acontecia no Acre, ou nunca aconteceu no Acre, que é a entrega de um prédio hoje considerado essencial para as forças de segurança pública, certo? E os investimentos na área de tecnologia, como é um dos prioritários para a nossa gestão, entre viaturas, capacitação, obras e também hoje tecnologia, né? Nós estamos investindo sim maciçamente e com o apoio do Fundo Nacional de Segurança Pública, ao qual a doutora Camila é a diretora, está à frente disso e é uma grande parceira em todas as nossas execuções.
Mas patrulhamento com essas viaturas nas cidades e reforço também com relação até ao transporte dos presos?
Isso vai intensificar o nosso policiamento para uso de todas as nossas instituições, viaturas de qualidade, viaturas que seguem os pré-requisitos legais para atuação em policiamento ostensivo e preventivo.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora são 11h14, 11h14, olha. A governadora Maiusa Cis cumpre a agenda institucional nesta quinta-feira aqui na capital. As ações são voltadas ao fortalecimento da saúde pública. Agora, às 11h15, agora 11h já está acontecendo, né? A chefe do executivo participa da entrega oficial do aparelho PET-SCAN, também conhecido como PET-CT, no CEDIP, localizado no edifício aqui na BR-364. Seu equipamento permitirá a realização de exames de imagem de alta precisão, fundamentais para o diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças, especialmente o câncer, viu? Então, essa situação, essas doenças complicadas, câncer é terrível, esse aparelho vai poder diagnosticar. Na sequência, a governadora segue para a Fundacre, onde realiza a entrega de novos equipamentos hospitalares que irão reforçar o atendimento e ampliar a estrutura da unidade de saúde. Essas ações do governo do estado, e a governadora está indo aí levando qualidade de vida para as pessoas. Agora sim, vamos seguir aqui em frente, porque 11h15, Acre fortalece governança ambiental no nono encontro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação em Brasília. Quem traz os detalhes é Ana Thaís.
Com o objetivo de fortalecer a governança ambiental e aprimorar a gestão das unidades de conservações no Acre, técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente participaram nesta terça-feira, 19 e quarta, 20, do nono encontro do Fórum Nacional de Dirigentes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, realizado em Brasília. O evento reuniu os responsáveis pela administração de áreas protegidas em todo o país, além de representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Representando a SEMA, participaram do encontro a chefe do Departamento de Unidades de Conservação, Mina Canísio, e a gestora do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, Cláudia Lima. A programação foi voltada ao fortalecimento da governança e à consolidação das áreas protegidas no Brasil, promovendo debates sobre os avanços e desafios do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Entre os temas discutidos estiveram o financiamento sustentável das UCEIs, a governança, o turismo em áreas protegidas e a atualização das frentes estratégicas de atuação no sistema. Um dos principais pontos abordados foi a regularização fundiária e a garantia de segurança jurídica nas unidades de conservação. O tema ganhou destaque e passou a integrar a Carta dos Desafios do SINUC, que estabelece diretrizes estratégicas para o fortalecimento do sistema nos próximos 25 anos. Durante as discussões, foram apresentadas boas práticas desenvolvidas pelo ICMBio na área de regularização fundiária, evidenciando avanços na consolidação territorial das unidades de conservação e contribuindo para o intercâmbio técnico e o aprimoramento das políticas públicas entre as instituições participantes. Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 17 minutos. Olha, o governo do Acre consegue garantia de agilidade na liberação de recursos federais para a nova maternidade e de outras unidades de saúde. É isso mesmo. O governo, né, conseguiu nesta quarta-feira, em Brasília, a garantia do Ministério da Saúde de agilidade na liberação de recursos para a continuidade de obras da nova maternidade de Rio Branco e para outras unidades de saúde aqui na capital e no interior do estado. O pedido, como este objetivo, foi feito pelos secretários de Estado de Obras Públicas, secretário de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes, e da representação do governo do Acre em Brasília, Samuel Lisboa, e pela diretora de planejamento da Secretaria de Estado de Saúde, Daniela. Ao secretário adjunto de atenção especializada, né, o grupo de secretários estiveram ali no Ministério da Saúde para poder fazer esse pedido. Então, os pedidos incluem a liberação de parcelas referente a um saldo de 36,7 milhões de recursos federais destinados para a segurança, para a segunda fase, da maternidade aqui em Rio Branco. E outras obras, na verdade, outras obras que devem entrar neste pedido aqui dos secretários de Estado aqui. Então, essa segunda fase da maternidade de Rio Branco, em torno aí de 6 milhões, né, para a construção do centro especializado em reabilitação, 424 mil para a reforma da unidade de atenção especializada da saúde de Acrelândia, além da garantia dos recursos para a terceira etapa da maternidade, proveniente do novo PAC, Programa de Investimentos Coordenados pelo Governo Federal. Na reunião, o secretário de Obras, Ítalo Lopes, apresentou o mapa com o andamento detalhado das obras da nova maternidade e explicou a urgência da liberação dos recursos, né? Ítalo Lopes também ressaltou que a nova maternidade integra uma série de obras de estruturação da rede de saúde, que abrange diversas outras construções, reformas e ampliações na área aqui na capital e no interior do estado, reforçando a necessidade de recursos também para essas iniciativas avançarem no período de verão. O pedido foi reforçado pelo secretário da REPAC, Samuel Lisboa, que destacou a importância de cada obra. Então, é o governo do estado aí buscando recursos para melhorar as obras na área de saúde e também em outras áreas. Agora são 11 horas 20 minutos.
Daniel, e falar em outras áreas, vamos falar agora da área agropecuária, né? Falar de uma ação itinerante do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, que é o IDAF, que levou serviços de defesa agropecuária a comunidades isoladas ali no município de Feijó. Fabiana Matos é quem traz os detalhes para a gente.
O governo do Acre, por meio do IDAF, promoveu mais uma ação itinerante no rio Jurupari, no Seringal Humaitá, na Associação Igarapé Grande, localizada a cerca de 8 horas de viagem de Feijó. A iniciativa representa muito mais do que a oferta de serviços. A ação fortalece a troca de informações entre os produtores e as equipes técnicas, assegurando a sanidade animal e vegetal e contribuindo diretamente para o fortalecimento da produção rural na região. Segundo o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal do IDAF, Alan Palu, a atuação do poder público no fortalecimento da defesa agropecuária é importante.
Atendimento do IDAF às comunidades mais isoladas, tanto da parte de cadastro de propriedade rural, vacinação do seu rebanho, declaração de rebanho, cuidados com a sanidade do seu rebanho, controle das doenças da área vegetal, das pragas fitossanitárias, como o moco da bananeira e monilíase. Então, essa atividade foi uma atividade muito importante, que a gente levou atendimento diretamente nas comunidades isoladas que têm dificuldade. Então foi muito gratificante para o servidor poder levar esse atendimento mais individualizado para esse nosso produtor que mora nessas áreas tão distantes. Para nós, servidor, foi uma atividade que contribuiu muito no nosso desenvolvimento e a gente só tem a agradecer ao governo do estado por ter propiciado essa atividade que o IDAF acaba de realizar.
Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Ontem nós trouxemos uma informação sobre, aliás, trouxemos uma nota, né, sobre o pagamento do funcionalismo público estadual, né? E agora a Ingrid Andrade vai trazer mais detalhes para a gente com datas, quem recebe em qual dia. Vamos saber mais sobre esse assunto?
O governo do Acre dará início ainda neste mês de maio ao pagamento dos prêmios de valorização destinados às carreiras de serviço público estadual, efetuados com a folha salarial. Ao todo, aproximadamente 5.980 servidores serão contemplados com os repasses previstos para os meses de maio e junho. Nesta primeira etapa, receberão os prêmios gestores de políticas públicas, especialistas executivos do Estado e servidores do Instituto do Meio Ambiente do Acre, IMAC, Departamento Estadual de Trânsito do Acre, DETRAN, Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, ISE, e Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Os pagamentos referentes a maio serão realizados com a folha salarial do funcionalismo estadual no dia 28. Já os pagamentos previstos para junho terão as datas informadas posteriormente pelo Estado. Os contra-cheques estarão disponíveis para consulta na véspera do pagamento pelo site contracheque.ac.gov.br, portal de serviços do Estado do Acre e aplicativo Meu AC Gov.
Ingrid Andrade para o Sistema Público de Comunicação.
Chegando ao fim de mais um bloco do Gente em Debate, mas é claro que eu não posso encerrar esse bloco sem trazer o recado da nossa querida ouvinte albanesa. Bom dia, Damião e Jesse Parada. Quero mandar um alô para minha prima Ângela, lá no bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, e também a minha mãe Albaniza. Quem manda esse recado é a Albanesa Araújo. Albanesa, um abraço para você, para sua mãe, para a Ângela, sua prima, e para toda a galera aí de Sena Madureira que está ouvindo a gente. Damião está ali ansioso para mandar também um recado,
sabe,
não é, Damião?
Quem?
Ah, pois não, diga.
Na verdade é assim, chegou aqui um vídeo e um som. 105.9, onde é essa rádio?
Infelizmente, eu vou deixar você na mão com isso, eu não sei.
Sena Madureira.
Ai, que lindo.
Sena Madureira, audiência total.
Sabia que nossa equipe técnica, parte da nossa equipe técnica está em Sena Madureira, garantindo a melhoria, a qualidade do som de lá?
É,
tá somando esforços com a equipe de lá. Francenildo Pereira e seu José Luiz estão lá, dando suporte a toda a galera de Sena Madureira, da rádio de Sena Madureira. Um abraço para vocês.
Bom dia, Damião, Jéssica Parada, Thaís Caroline, Márcio Roberto, toda a equipe do Gente em Debate. Sabe quem está na escuta do Gente em Debate?
Quem?
É o esposo da Adilouça.
Ah, o Davi. Davi, um abraço para você, um abraço para a Adilouça. Deus abençoe vocês, a família de vocês.
Ele tá ligado lá e tá chegando mais mensagem aqui. Agora é a Adilouça. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Adilouça. As mensagens estão chegando já, essa aqui, viu?
É verdade.
Vamos faturar?
Vamos sim.
Vamos no intervalo comercial e na sequência. Olha essa matéria, essa informação é complicada, é triste, né?
Infelizmente, padrasto, temos que trazer esse tipo, né, de informação, não é?
Lamentável, tem pessoas doentes. Padrasto é preso acusado de estuprar enteadas de 9 e 17 anos no Acre.
E ainda vamos trazer informações sobre a apreensão de uma determinada quantidade de skunk e também, né, do suspeito por tráfico, né, dessas drogas, ali também em Sena Madureira.
Vamos faturar.
Gente em Debate, informação que conecta o Acre.
Preparem-se. Projeto Cores e Notas, com Bruna Robert.
Tem base, não há desgrama. O único final feliz é o final de semana.
Apresentação musical, nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, na Praça Central de Sena Madureira. Projeto Cores e Notas, com Bruna Robert. Nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, na Praça Central de Sena Madureira. Apoio, Rádio Difusora Criana. Patrocínio, Ministério da Cultura, Lei Aldir Blanc.
Uma viagem ao mundo mágico da música. Algo diferente chega até você.
Faz a maquineta, faz a maquineta.
É
entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRB 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo. De quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige. Cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
São 11 horas e 31 minutos. Estamos de volta. Nós vamos agora direto para falar de...
Gente em Debate Segurança.
Chamou a vinheta? Segurança chega. Uma casa foi destruída por um incêndio na zona rural de Manso Lima e o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Gladson Albano esteve lá e conta pra gente.
Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Rosenildo Pires, a ocorrência foi registrada por volta das 4 horas da tarde. Quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado com apoio do caminhão-pipa da prefeitura.
Porém, a residência teve perca total. Perca total, literalmente. Ao conversar com o proprietário, ele não soube informar ali a causa do incêndio. Segundo, ele não estava na residência e a sua esposa também não estava. Então, eles não souberam informar a causa do incêndio, né?
De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. A atuação das equipes evitou que o fogo atingisse uma residência vizinha.
Com essa atuação, eles ainda conseguiram preservar ali uma residência vizinha, né, que poderia ter vindo a entrar em chamas também, mas com esse auxílio ali do caminhão-pipa da prefeitura, eles conseguiram debelar esse incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros.
Este ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu 8 ocorrências de incêndio em Cruzeiro do Sul e demais cidades do Vale do Juruá. Houve ainda 7 casos de princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros orienta a população a manter a atenção com instalações elétricas e o uso do fogo dentro das casas.
É bom atentar à questão da fiação da parte elétrica da residência, né? Se tiver velha, é interessante substituir, não deixar nenhum alimento no fogo sem a vigilância de alguém, de um adulto, não deixar crianças também em posse de fogo, né? De isqueiro, que possam vir em uma brincadeira vir a incendiar ali a residência, como já aconteceu outras vezes.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora nós trazemos uma matéria triste, né, de se noticiar, assunto complicado. Mas em Rodrigues Alves, um homem foi preso suspeito de abusar das enteadas. E segundo investigações que foram feitas até agora, apontam que era com a conveniência, com a permissão da mãe das meninas. Complicado isso. E Thaís Caroline vai trazer pra gente os detalhes dessa matéria.
Uma denúncia envolvendo abuso contra menores levou à prisão de um homem acusado de violentar as próprias enteadas em Rodrigues Alves, no interior do Acre. A captura foi realizada pela Polícia Civil após investigação conduzida pela Delegacia Geral do município. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é investigado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável praticados contra uma criança de 9 anos e uma adolescente de 17 anos. O caso veio à tona após o Conselho Tutelar comunicar às autoridades relatos de abusos envolvendo a menina mais nova. De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, testemunhas afirmaram ter visto um homem saindo durante a madrugada de uma área de mata próxima à balsa da cidade, acompanhado da criança. Situação que já teria repercutido entre moradores do município. A vítima, de 9 anos, foi submetida a exame de corpo de delito, que constatou o rompimento do hímen antigo e cicatrizado, indicando ocorrência anterior de conjunção carnal. Durante as investigações, a polícia recebeu uma nova denúncia envolvendo a outra enteada do suspeito, atualmente com 17 anos. Em depoimento, a adolescente relatou que sofreu abusos sexuais do padrasto quando tinha 14 anos. O delegado afirmou que um dos pontos que chamou atenção na investigação foi o fato de um homem ter voltado a morar na mesma residência das vítimas após os episódios denunciados. Segundo ele, por conta disso, a conduta da mãe também será apurada para verificar se houve omissão ou conivência em relação aos crimes investigados. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 35 minutos. O Ministério Público do Acre reúne instituições para discutir enfrentamento a crimes contra patrimônio em Rio Branco. Quem conta pra gente é o William Crespo.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, realizou uma reunião com representantes da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e Prefeitura de Rio Branco, para discutir estratégias de enfrentamento aos crimes contra o patrimônio na região que vem afetando comerciantes e empresários da área. A reunião foi conduzida pelo promotor de justiça, Rodrigo Curti, e ocorreu após comerciantes relatarem preocupação com furtos, invasões de imóveis, danos ao patrimônio privado e o avanço de degradação urbana no centro da cidade. Durante o encontro, o promotor destacou a necessidade de atuação integrada entre os órgãos públicos e a sociedade civil, ressaltando que a discussão sobre segurança pública exige análise ampla das causas relacionadas à criminalidade urbana. William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Uma mulher usou aquele dispositivo de segurança, botão do pânico, após ter a casa invadida lá em Sena Madureira. A Thaís Caroline vai ajudar a gente a entender certinho como é que foi esse caso.
Um homem foi preso em Sena Madureira após invadir a casa da ex-companheira e fazer ameaças no bairro Rosa Gonçalves. A ocorrência foi registrada após a vítima acionar o chamado botão do pânico, dispositivo utilizado por mulheres com medida protetiva em casos de violência doméstica. O alerta foi recebido pelo Núcleo de Monitoramento Eletrônico, que mobilizou equipes da Polícia Penal para atendimento imediato. Com o apoio de policiais do presídio Evaristo de Moraes, os agentes foram até a residência e encontraram o suspeito armado com um teçado e em atitude agressiva. Segundo a vítima, ele fazia ameaças de morte dentro da casa, onde também estavam familiares e crianças, o que causou pânico no local. Ao perceber a chegada das equipes, o homem fugiu pelos fundos do imóvel, pulando cercas e atravessando quintais vizinhos. Após buscas na região, ele foi localizado e preso com o apoio da Polícia Militar. O suspeito foi conduzido à delegacia e ficou à disposição da justiça. O caso reforça a importância do uso do botão do pânico como ferramenta de proteção às vítimas de violência doméstica no município. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11h39, vamos seguir porque o Ministério Público e Polícia Civil reforçam parcerias na área de segurança. Lucimar Gomes.
O Ministério Público do Estado do Acre recebeu a visita institucional do Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Pedro Paulo Busolin. Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo de Albuquerque Lima Neto, foi homenageado com a Medalha de Agradecimento da Corporação, concedida em reconhecimento à parceria institucional para o fortalecimento da segurança pública no Estado. A reunião foi marcada pela discussão de medidas voltadas à ampliação da atuação conjunta, com foco no compartilhamento de informações estratégicas entre as instituições. Foi alinhada a formalização de um termo de cooperação que, entre outras medidas, permitirá ao MPAC ampliar o acesso a sistemas da Polícia Civil, iniciativa que deve conferir mais efetividade às atividades investigativas e de análise criminal. O Procurador-Geral reafirmou a disposição do Ministério Público em fortalecer a atuação integrada com a Polícia Civil, especialmente em ações voltadas à segurança pública e à promoção da paz social.
Lucimar Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Polícia Militar apreendeu uma determinada quantidade de skunk e também os suspeitos, né, por traficar esta droga. Isso aconteceu em Sena Madureira e Thaís Caroline traz os detalhes.
Uma operação da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de drogas e na prisão de um homem suspeito de tráfico em Sena Madureira. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado por equipes da corporação na região central do município, após denúncias indicarem a comercialização de entorpecentes no local. Segundo a Polícia Militar, os agentes intensificaram as rondas e conseguiram localizar o suspeito, que foi abordado durante a ação. Na revista, foram encontrados aproximadamente 200 gramas de skunk, substância conhecida como super maconha, por conta do alto teor de concentração, além de materiais que seriam utilizados para fracionamento e a venda da droga. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Sena Madureira, junto com todo o material apreendido para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar informou que as ações de combate ao tráfico de drogas seguem sendo reforçadas no município com o objetivo de garantir mais segurança à população. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Agora são 11h41. Ministério Público em Brasileia requer medidas para garantir proteção de acolhidos no Alto Acre. Quem vai trazer a informação é a repórter Sâmia Roberta.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Civil de Brasileia, apresentou pedido à Justiça requerendo, em caráter de urgência, a intervenção temporária da Instituição de Acolhimento Regional do Alto Acre, mantida pelo Consórcio Intermunicipal de Serviços Socioassistenciais. A medida foi adotada após a identificação de irregularidades estruturais, administrativas e funcionais do serviço de acolhimento destinado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O pedido foi formulado pelo promotor de justiça Flávio Bussabe de la Libera, com base em documentos e registros que apontam falhas no funcionamento da unidade, incluindo episódios envolvendo evasão de acolhidos, deficiência na vigilância institucional, ocorrências relacionadas à segurança interna e situações que, segundo o Ministério Público, evidenciam o comprometimento das condições adequadas de proteção e acompanhamento dos adolescentes atendidos. Conforme a manifestação apresentada à justiça, também foram identificadas fragilidades nos fluxos de comunicação com a rede de proteção e indícios de irregularidades administrativas, além de relatos relacionados ao ambiente de trabalho da equipe vinculada à instituição.
Sâmia Roberta, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 42 minutos, 11h42.
Agora a matéria que eu vou trazer é da área de segurança, é uma questão de crime, né? Mas é no mínimo interessante, né? Olha só, um caminhão que transportava mais de 40 lhamas. Você sabe o que é lhama? É aquele animal predominante ali da região do Peru. É super famoso, quem vai, tira fotos, faz vídeos, enfim. Foi apreendido aqui no Acre um caminhão que transportava, é claro, de maneira ilegal, mais de 40 lhamas. E a Thaís vai contar pra gente essa questão.
Uma carga irregular de lhamas foi interceptada por equipes da Polícia Militar e da Receita Estadual após um caminhão desobedecer a fiscalização do posto Tucandeira. Segundo as autoridades, um veículo, um caminhão Mercedes-Benz de cor preta, passou pelo posto fiscal sem realizar os procedimentos obrigatórios de conferência de carga. E diante da irregularidade, um auditor da Receita Estadual acionou a Polícia Militar para localizar o caminhão. Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo poucos quilômetros depois. Durante a fiscalização, o motorista e um passageiro informaram que os animais haviam sido embarcados em Brasileia. Ainda de acordo com a polícia, a carga era transportada sem nota fiscal, guia de transporte animal, conhecida como GTA, e sem autorização sanitária exigida para circulação. Na vistoria, os agentes identificaram que os animais eram lhamas, mamíferos típicos da região andina da América do Sul. Questionados sobre a documentação, os ocupantes afirmaram que o suposto proprietário enviaria os documentos posteriormente, mas nenhuma comprovação foi apresentada no momento da abordagem. Com a irregularidade confirmada, o caminhão foi levado de volta ao posto fiscal Tucandeira e, como a situação não foi regularizada, o veículo acabou escoltado até a sede da Polícia Federal. Agora, as autoridades investigam a origem dos animais, a responsabilidade pelo transporte e possíveis infrações fiscais e ambientais relacionadas ao caso. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Ministério Público em Manso Lima emitiu recomendação para a prevenção de maus tratos a animais durante cavalgada. É preciso o cuidado para não maltratar os animais, né? E o William Crespo, ele vai trazer a informação.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá, emitiu recomendação que estabelece regras para a participação de animais durante a 21ª Cavalgada Hermercílio Barreto de Lima, programada para o dia 24 de maio deste mês em Mâncio Lima. A recomendação foi encaminhada ao município por meio da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e aos demais órgãos responsáveis pela organização do evento. Além disso, deverão assegurar a identificação individual dos cavalos de forma padronizada e o credenciamento visual, bem como condicionar a participação dos animais à apresentação da Guia de Trânsito Animal, exame negativo de anemia infecciosa equina, documentação sanitária exigida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal e comprovante das vacinas. William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Damião, falando dessa parte, né, que é ainda da área de segurança pública, não é um crime, mas acaba que traz muitos problemas para a gente. Sabia que emprestar o nome é uma das principais causas de endividamento?
É.
É complicado, viu, querido?
Você vai ser avalista? É isso?
É, às vezes não só como avalista, mas ser ali o comprador, né, ter o seu nome...
Você compra... para outra pessoa.
Exatamente, emprestar o seu cartão, emprestar, abrir um crediário para uma outra pessoa. É. Vamos conferir essa matéria com a Karina Chagas. Eu achei muito interessante.
Muita
porque
gente vai se identificar.
Às vezes
agora,
você
viu?
Quer ajudar uma pessoa e infelizmente
acaba se complicando.
Então vamos a essa matéria, por favor.
O cartão de crédito, empréstimo bancário e o crediário ainda são as principais causas da inadimplência no Brasil. Aponta a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. O cartão de crédito, que muitas vezes é usado como alternativa em emergências, lidera o endividamento entre brasileiros das classes C, D e E. Merula Borges, especialista em finanças na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, avalia que o custo de vida elevado e compras por impulso estão entre as causas do endividamento.
Tem um descontrole financeiro mesmo, uma baixa educação financeira. São evidenciadas aí por comportamentos de compra por impulso, falta de planejamento orçamentário, contratação de crédito sem avaliar direitinho ali os juros que estão envolvidos, aceitação de parcelas incompatíveis com a renda. E, por outro lado, tem um casamento entre a renda e o custo de vida. Metade dos inadimplentes ganha até 3 salários mínimos. 42% comprometem até metade com dívidas. Então, é um reflexo de uma gestão financeira individual ruim, mas também de uma erosão do poder de compra e do encarecimento do custo de vida.
O levantamento mostrou que 47% da população ainda realiza compras como estratégia de alívio emocional e aceitação social. Fazer empréstimos para amigos e familiares, a conhecida prática de emprestar o nome, também aparece como a principal causa do endividamento prolongado, explica a especialista.
O empréstimo de nome, ele também foi um dos fatores preocupantes apontados na pesquisa, já que ele se tornou a principal causa de inadimplência prolongada, atingindo cerca aí de 25% dos consumidores negativados há mais de 3 meses. Isso mostra que muitos consumidores estão se endividando não apenas por consumo próprio, mas por solidariedade familiar mal planejada ou até pressão de terceiros, assumindo dívidas que depois eles não conseguem pagar.
As redes sociais também são vetores diretos de risco, levando 41% das pessoas a realizarem compras impensadas sem avaliar a capacidade de pagamento. 82% dos endividados são autônomos, empreendedores ou estão trabalhando de carteira assinada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Agora são 11:50. Olha, vamos mandar um alô aqui para os nossos ouvintes?
Damião, o que eu tenho mesmo é alô, viu? Porque meus ouvintes estão aqui, mantendo contato com a gente. Alguém que eu estava com muita saudade, inclusive já tinha enviado assim 2 abraços.
Quem é?
E ainda não tinha tido resposta, meu amigo Dog Jamaica.
O Dog Jamaica lá em
Rapaz, eu tenho uma séria dúvida se Dog Jamaica gosta de nós mesmo.
É.
Olha aqui o convite que ele nos fez, Damião.
O que ele fez?
Bom dia, meu amigo Damião Viana, Jesse Parada. Vamos dar uma volta na minha bajola no Rio Iaco. Meu filho! Filho, tá frio, homem de Deus. Não vai dar não, meu
Olha,
bichinho.
Quando o sol esquentar...
Damião, você já viu um campeonato de bajola?
Eu não vi, mas eu conheço que existe lá na região do Juruá, né?
Homem, eu vou lhe dizer uma coisa.
É muita bajola.
É rápido, tá? Igual aquelas voadeiras do Corpo de Bombeiro. Num frio desse, homem, não vai dar não. Esse convite eu vou ter que declinar. Não vai dar certo pra nós.
E ele disse
Se
que
Damião
ele
quiser...
Ele disse que tem uma bajola especial?
Me cabe.
quer me dizer, se foi, Jéssica?
Gente, eu tô sofrendo bullying. Mas eu quero mandar um outro alô também, Damião. Ontem nós mandamos um abraço para ele, né? Que é o Aldejane Souza, que é o nosso sonoplasta lá da Rádio em Cruzeiro do Sul. E ele diz aqui que está ligado na programação direto do Rio Caeté. Mandando um abraço para todos nós e pede que nós mandemos abraços para a galera lá do Rio Caeté.
Muito bem, muito bem, muito bem. Quem está na escuta também do Gente Debate agora pela manhã é a Duor.
Ah,
Duor, rapaz!
Francisca Duor, sempre ouvindo a Rádio Difusora. Na verdade, as rádios do sistema público, né? E quem também, mesmo que não envie mensagem, eu sei que tá ligadinho, é o Edim Souza, que ouve a gente pelo aplicativo lá em Porto Acre, na Vila do V.
Muito bem.
Um abraço para todos os nossos ouvintes. Damião, nós agora temos uma matéria muito especial.
Matéria especial para você.
É muito especial mesmo. Ao longo dessa semana, a gente tem trazido algumas matérias... especiais. São matérias um pouco mais longas, mas que falam de assuntos extremamente importantes, e essa é de uma conquista para o nosso estado, não é? Damião, você quer trazer a matéria?
É, da Floresta Amazônica para as Telas. Um documentário inédito revela as histórias de seringueiros, agricultores e trabalhadores que fazem parte da cadeia produtiva da marca franco-brasileira. Veja, aqui em Rio Branco. A sessão gratuita de Longe dos Holofotes aproxima o público de personagens que quase nunca aparecem, mas sustentam uma produção reconhecida no mundo inteiro. Essa reportagem especial você vai conferir com Jefferson Dourado.
No meio da floresta, antes do sol nascer, já tem gente trabalhando. Gente que conhece o caminho pelo cheiro da mata, pelo som do vento, pelo silêncio.
O meu nome é Elisnete de Castro Lima. Eu moro no Seringal Iracema, na Colônia Jardim. Eu sou extrativista, agricultora rural. A minha rotina no meu dia a dia é cortar seringa, é trabalhar no roçado, é cuidar dos meus filhos que trabalham junto comigo.
Muita gente nunca ouviu falar da Elisnete, mas o trabalho dela atravessa rios, estradas, países. Sai da Amazônia e ganha o mundo. Agora, essa história aparece na tela. Longe dos Holofotes é um documentário dirigido por Jeremy Battaglia, um encontro com pessoas que fazem parte da cadeia produtiva da Veja, marca franco-brasileira de tênis que trabalha com borracha nativa da Amazônia, algodão agroecológico e materiais reciclados. No filme, seringueiros da Amazônia, agricultores do sertão, catadores recicláveis e trabalhadores das fábricas contam suas próprias histórias. Sem roteiros engessados, sem discurso pronto, a ideia foi mostrar o que existe por trás do produto, sem maquiagem, mostrar quem quase nunca é visto. Sebastião dos Santos Pereira é gerente da cadeia produtiva da borracha nativa da Amazônia na empresa. Hoje, a parceria alcança comunidades no Acre, Amazonas e Pará. Não foi fácil. Hoje, a borracha da floresta passou a gerar renda e permanência no território.
Desde o início, o foco foi cuidar da floresta e cuidar das pessoas. O que nos motiva é quando a gente chega lá na ponta e vê a mudança da qualidade de vida dessas famílias. Eu sempre relato um caso que é lá do Rio Jordão, e ele veio com 5 filhos, me chamou na casa dele, uma casinha muito humilde, mas ele veio me agradecer e falou: Sebastião, eu quero te agradecer e te mostrar aqui, porque eu estava sem condição, eu não tinha de onde tirar o meu sustento, e eu quero te mostrar a casa nova que eu estou construindo com o dinheiro da borracha. Então isso nos deixa feliz e nos motiva e nos mostra que a gente está no caminho certo.
O documentário já passou por Paris e São Paulo. Agora chegou a Rio Branco, junto com o curta 200 Passos, que acompanha o caminho da borracha desde a floresta até a fabricação dos tênis. Para Iris Nete, se ver na tela é mais do que participar de um filme.
Para mim foi uma honra muito grande poder receber essas pessoas na minha casa e poder participar, né, gravar. E hoje eu estar aqui foi uma emoção, está sendo uma emoção e acho que vai ser uma emoção muito grande.
Histórias simples de gente que quase nunca aparece, mas que sustenta todos os dias uma floresta em pé e uma cadeia inteira de sonhos. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 56 minutos. Aí, Jefferson Dourado trazendo a matéria especial. Vamos embora, parada?
Vamos embora sim, Damião. Agradecendo a você que ficou com a gente em mais uma edição do Gente em Debate, aos nossos sonoplastas, aos nossos editores de áudio, enfim, a toda a nossa equipe que nos ajudou a construir mais um Gente em Debate, não é, Damião?
É verdade. Nossa produção, toda a nossa equipe. Minha tanto aqui na capital como no interior do estado, né?
Eu sou a minha produção. Ah, é, você
está sendo.
Gente, eu sou
multifuncional.
Eu sou a produção me colocaram para escangalhar a apresentação. Eu sou também a senhora do café, volta e meia.
E aí vai. Sim. Vamos embora que a galera do esporte já está aí aguardando.
Um beijo para cada um de vocês e, se Deus quiser, amanhã a gente se encontra por aqui de novo.
Valeu, pessoal. Fica com Deus, porque com Ele nós vamos, e até amanhã, se Deus quiser.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12:03. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa! Boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Ah. Os destaques do dia.
Aqui na sua difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Flamengo carimba o passaporte para as oitavas da Libertadores ao vencer por 1-0. Palmeiras joga mal, cai na estratégia do Cerro e é derrotado com gol do ex-vascaíno Verrete. Botafogo vence o Independente Petroleiro e avança na Sul-Americana e venceu bem. Vasco joga mal, com um a menos, cede pressão e leva a virada do Olímpia no Paraguai. Sem Neymar, Santos apenas empata com São Lourenço e vê vaga ameaçada. Também vencendo por 2-0. Deixa o time empatar, meu amigo, aí fica difícil. E tem clássico hoje no Sub-20, Galvez e São Francisco. Prefeitura lança a campanha Vamos Torcer pelo Brasil. E o Tricolor precisa da vitória diante do Imperador no domingo na Arena. Para continuar olhando pertinho a vaga para a próxima fase. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o esporte do Brasil.
Às 12:05, vamos começando com o esporte do Brasil. E o Flamengo venceu o Estudiantes por 1-0 com um golaço do Pedro, hein? Puxou com a perna e bateu com a outra. No Maracanã, com um gol de Pedro e garantiu a classificação antecipada para as oitavas da Libertadores. Mesmo com o embrólio no jogo cancelado contra o Independente de Medellín, que ainda aguarda uma decisão da Conmebol. O rubro-negro já está na próxima fase, com mais 3 pontos, pode garantir. Agora o foco na última rodada é a briga pela liderança geral da fase de grupos. Todos os detalhes você vai da partida e os bastidores você confere agora com ela, Daniela Esperon, da Rádio Web.
O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores. O rubro-negro venceu o Estudiantes de La Plata nesta quarta-feira por 1-0 no Maracanã e conseguiu a classificação com uma rodada de antecedência. O gol da partida foi marcado por Pedro. Com essa vitória, o Flamengo chegou aos 10 pontos e garantiu a classificação. Acontece que, neste momento, o rubro-negro tem apenas 4 partidas disputadas em 5 rodadas, já que o jogo contra o Independiente Medellín pela 4ª rodada foi cancelado por protestos dos torcedores colombianos. A Conmebol ainda vai julgar o caso e a tendência é que o Flamengo ganhe esses 3 pontos com o WO. De fato, mesmo sem esses pontos, o Flamengo já está no mata-mata. E o jogo no Maracanã não foi nada fácil. Que o diga Emerson Royal, que falou após a partida sobre a dificuldade de enfrentar times argentinos e também sobre uma situação inusitada. Ele já quebrou o nariz uma vez e saiu com ele fraturado nesta quarta-feira.
É a parte da brincadeira, é um jogo muito difícil contra eles. É um time que vem... Segundo jogo, a segunda vez que eu quebro o nariz. Tomei porrada, falo com o juiz não vai ver, não apita falta. No lance que eu fui cruzar, o cara quase quebrou meu tornozelo. Mas é assim, a gente sabe que Libertadores é um jogo muito, muito físico. Agradeço a Deus que eu tenho um físico muito bom. Por isso me livra de muitas lesões num jogo como esse. Mas, felizmente, saímos com a vitória aí.
Aí, então, parabéns aí, né? O time do Flamengo que venceu, né? E... já garantiu a sua classificação. E vai ter 3 pontos aí com aquele jogo lá que foi cancelado, né? Na verdade, é essa. Vamos dar sequência ao programa Lance Esportivo desta quinta-feira, 12 horas e 7 minutos. O Botafogo está cada vez mais perto das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Ontem, a equipe superou o Independente Petroleiro da Bolívia por 3-0 em jogo disputado no estádio Tigo La Rueta, em Assunción, no Paraguai. Os 3 gols foram marcados por estrangeiros. O primeiro foi de Cristian Medina, em bela jogada. Já na segunda etapa, o colombiano Jordan Bezerra Barrera ampliou, enquanto Joaquim Correa, mais um argentino, fechou o marcador. Rapaz, com o resultado, o Alvinegro subiu aos 13 pontos, 5 a mais do que o Caracas. O Glorioso pode garantir classificação direta às oitavas ainda nesta quinta-feira, caso o time venezuelano não vença o Racing na Argentina. Não é jogo fácil, não. O Racing é... osso do Dioê lá dentro, né? Os 3 gols foram marcados por estrangeiros. De novo aqui, né? Tá aqui já tá repetindo isso aqui, né? Vamos tirar daqui, senão aí não dá certo. Né? Vamos lá, o Santos, né? Santos empata com o São Lourenço, né? O Santos deixou escapar uma vitória fundamental na noite de ontem na Vila Belmiro e empatou por 2-2 com o São Lourenço pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, depois de abrir 2-0 no primeiro tempo e assumir momentaneamente a liderança da chave. O time de Cuca sofreu o empate nos minutos finais e terminou a rodada na última colocação, para você ver como é o jogo é jogo, né? E o Gabriel, bom tempo, e o Gabriel marcaram para o Peixe, que é o Gabigol, né? O Gabriel é o Gabigol aqui, né? Enquanto o Matias de Rites e Rodrigo balançaram as redes para os argentinos. Com o resultado, o São Lourenço foi aos 7 pontos e terminou a rodada na ponta da tabela. Já o Santos permaneceu com 4 e chega pressionado para a última rodada ao fim da partida. Gabigol comentou sobre o jogo. Vamos lá ouvir a sonora do Gabigol.
Vocês acabam sendo vaiados no intervalo. Vocês ainda acreditam em classificação? E como o empate de hoje pode, quem sabe, mexer com o clima do ambiente que estava tão bom depois de uma convocação do Neymar, de bons resultados, para o jogo no Campeonato Brasileiro no próximo sábado?
Não, a vaia não foi no intervalo, foi no final do jogo. Isso. O clima não estava bom, a gente perdeu os 3-0. Então, a sua pergunta está totalmente equivocada. Como eu falei, o jogo não foi bom. Mesmo se eu falar que foi bom, o resultado não sustenta isso. A gente teve bons momentos, a gente fez boas coisas, mas quando não se ganha, todo mundo acaba sofrendo, todo mundo é ruim, o treinador é ruim, a torcida vaia e está no direito dela. Mas ainda temos chances, né? Ainda temos chances. A gente precisa ganhar do Cuenca mais uma vez em casa para poder passar.
Tá aí. O Gabigol tem que ganhar, mas em casa, vencendo 2-0, Zé, não pode vacilar, né?
Deixou empatar, jogando muito melhor do que o seu adversário. Segundo tempo, caiu de produção, e aí, o time foi para cima e quase vira. Quase ele virava.
É, então não pode vacilar, não pode vacilar. Ó, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño, né? É, no Allianz Parque, em casa, por 1-0, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Com a derrota, o time de Abel Ferreira é ultrapassado pelo time paraguaio na liderança do grupo F. O Cerro soma 10 pontos, estacionando nos 8 pontos, caindo para a segunda posição, o Palmeiras, né? Com a gente, e a gente confere agora, com ela, de volta, Daniela Esperon.
Já para o Palmeiras, a quarta-feira foi frustrante, depois da derrota em casa para o Cerro Porteño do Paraguai, pelo placar de 1-0. O detalhe que o gol da equipe paraguaia foi marcado por Pablo Verretti, velho conhecido do torcedor do Palmeiras, ele que jogou no Vasco. A situação palmeirense ficou para ser resolvida na última rodada, já que o Palmeiras agora é o segundo colocado do grupo com 8 pontos.